Saudações meninas e bem-vindos a mais um episódio do Trio do João Rocha. Tivemos uma semana longa, com Supertaça de Handball, Elite Cup do Hockey, um troféu Strombo também no Handball e uma nossa jornada falhada. Eu diria jornada, mas aquilo foi só um jogo, portanto, do nosso basquete pela Europa. Portanto, vamos então começar pelo Handball. Nas meias finais da Supertaça, o Sporting enfrentou o Águas Santas e derrotou por 35-30. Malhadou foi o nosso melhor marcador com 8 golos. E na final o Sporting defrontou e perdeu com o Futebol Clube do Porto 29-34. Nathan foi o nosso melhor marcador com 6. Diogo, uma análise a estes dois jogos, se achar.
Foi os primeiros 10 minutos altamente equilibrados, parte a parte, com o Sporting a ter dificuldades com as penetrações no centro, que tem vida como no próximo jogo vai acontecer. Restante primeira parte, o Sporting consegue ter intensidade no ataque e consegue vantagem com ataques rápidos, com destaque para Gassamay e Nathan. Depois, na segunda parte, o Sporting soube gerir a vantagem e acabamos por conseguir vencer, ainda com destaque para o Francisco Costa, que veio do Porto, e do treinador que, com 16 anos, já parece ser um grande jogador do nosso campeonato.
Vai ser uma pérola. Já é. Acho que vamos ter um jogador de excelente qualidade.
Sim.
João, queres comentar sobre este? Sobre o próximo? Não?
Não, eu estava a pensar que o Diogo ia falar também do jogo com o Porto. Ou foi
Yeah,
só isto?
a seguir
Ok,
no quê?
então. Então bora, bora.
Yeah.
Podes seguir.
No jogo do Porto entrámos muito mal, especialmente defensivamente. A defesa a 6 não estava a resultar e eles conseguiam isolar o pivô com passos de nosso jogador com uma facilidade enorme. Depois nos contra entrou o Gassamay e o Francisco Costa. Nathan Soares bem no passes e a finalizar, excelente jogador, ganda central. Tínhamos o nosso guarda-redes a apanhar bonés. O Scott parece que já sabe que vai sair. Provavelmente até sabe. Depois, muito pelo Sporting a conseguir recuperar a vantagem até ao intervalo, a mudar no 5 para 1, conseguimos condicionar melhor o ataque do Porto com o jogador livre a condicionar o espaço e não os deixar elaborar as jogadas dele e as trocas de posse de bola à vontade. E ainda conseguimos começar a usar os nossos ataques rápidos, que até no final da última temporada foi uma arma bastante utilizada. Depois tivemos também a troca do Salvador por Edmilson, onde o Edmilson mostrou-se bastante melhor. Não só em golos, como um daqueles passos para o Francisco Tavares, pega a bola no ar e remata, ganha gol. Conseguimos então reduzir 3 golos, mas depois tivemos dificuldade na segunda parte devido à enorme exibição do guarda-redes do Porto. Tivemos algumas alterações táticas interessantes, como o Wendel lateral esquerdo. Tivemos também Belkaed a mostrar que vem cá para ser o guarda-redes titular com algumas boas defesas e disputar o lugar. Depois também tivemos o Francisco Costa muito bem a atacar. Mostra que ser um jogador ágil com características diferentes do nosso lateral direito. Tivemos também a entrada do André Gé para ver se mostra alguma coisa, mas no fim não foi suficiente porque o Porto conseguiu aumentar a vantagem graças à nossa incapacidade de conseguir rematar, porque eles têm um excelente guarda-redes e no fim o Porto soube gerir a vantagem e o Sporting tinha de arriscar e acabou por sofrer mais golos.
E pronto, a pressão estava sempre em nós, estava sempre connosco. Se vocês não
A
querem.
pressão tá com quem tem de correr atrás do resultado e foi isso que aconteceu. Não tem a ver com ser connosco ou ser com o Porto.
Nós temos uma grande diferença de. Nós
As
temos uma boa.
diferenças nesta altura são notórias, portanto,
Sim,
não
exato.
dá para excluder
Sim,
sequer elas,
já o
foram
era
todas
na época
mostradas nos
passada.
jogos, portanto.
Já o era na época passada e acho que o Porto, tendo um treinador que já está numa
Ainda por
equipa há
cima é dos melhores
600 jogos.
treinadores de handball, que andou por aí.
É verdade. Depois tem certos jogadores, um que não vai ser
Tem
mencionado.
um grupo feito praticamente, que são
Sim,
poucas mexidas.
conseguiram comatar bem as saídas que houve no plantel.
Sim. Foram contratar muito bem. principalmente com matar a coisa infeliz que aconteceu ao Quintana. Acho que foi, se foram conseguindo acrescentar bem ao plantel, e vão, são para mim os claros candidatos ao título.
Sem dúvida.
Eu acho que nós partimos até um bocadinho mais atrasados com o Benfica, mas isso.
Sim, até por uma certa contratação que eles fizeram, além de outras.
Não, essa contratação foi muito inspirada. E acho que no nosso campeonato vai valer por muito.
O pivô vale ponto. Especialmente quando recebe a bola de costas para a baliza e guarda.
Verdade. Passando à frente, eu queria só dar aqui um toquezinho no. Um destaquezinho no troféu Strombo.
Ah, tá.
Também
bem.
No handball, vitória frente ao Belenenses por 32-29. Com 8 gols do Francisco Tavares. Vocês querem comentar alguma coisa acerca disto?
Epá, tivemos um mau início, não conseguimos lidar muito bem com as exclusões que tivemos, até foram algo demasiadas. Aproveitaram para meter dois pivôs que criou-nos mais dificuldades ainda. Temos tido dificuldade não só com um, eles meteram dois logo. Depois também tivemos algumas dificuldades no ataque devido à fadiga que tivemos nos últimos jogos. Depois ainda vimos André Gé, Astrabilis e Edmilson e conseguimos ganhar vantagem. Grande exibição também para o guarda-redes do Bonas, fez grandes defesas. É estarem hoje. Depois Bonas consegue através de outra explosão posto da frente e Salvador juntando com as entradas de Eduardo Seixas e o Wesga conseguimos ganhar o jogo e manter a vantagem.
Também o adversário é um adversário mais fraco, mas...
Foi um jogo atípico também. Devido à fadiga que tínhamos acumulada, não havia capacidade para fazer muito mais.
Também tivemos alguma rotação de plantel, portanto é normal que o resultado não fosse tão... que o jogo fosse mais disputado do que se
esperava. Valeu pelos minutos dados ao Eduardo Seixas.
Valeu, sim senhor. Passando então ao Oca. E a Elite Cup, o Sporting defrontou nos quartos de final ao Oliveirense e perdeu por 3-1. O nosso gol foi marcado pelo Pater. No jogo de apuramento para os restantes lugares, o Sporting ganhou frente ao Tomar por 6-4. Gols do Gonçalo Nunes, bis do Valmer, gols de Soto, João Almeida e Tony Pérez. E ainda no jogo do 5º e 6º lugar, uma vitória por 5-3 frente ao eterno rival, Bisto Ferranfon, gols de Gonçalo Nunes, João Soto e Gonçalo Romero. Gostava de saber a vossa análise acerca deste jogo.
Olha, sobre o campo geral do torneio, lá está. Foi aquilo que nós vimos o Girão a falar nas redes sociais, o Paulo Freitas na flash logo a seguir ao jogo do Oliveirense, um pouco desvalorizar desta competição, erradamente a meu ver, porque é uma competição oficial, passou a ser esta época, portanto seria mais um troféu para conquistarmos, mas sim, pelo que eles falaram deu para ver que não tínhamos muito interesse.
Mas devia ser encarado como é a supertaça noutras modalidades.
Esperemos que para a próxima época o seja encarado. Se vai para passar a ser?
Sim, é caralho. É na mesma altura, é fácil para a época também.
Sim, acho que também acho. Como não fizemos, acho que tantos jogos de preparação ainda antes destes, estávamos a encarar basicamente como se fosse uma pré-época. Isso. Se o nosso objetivo era conquistar o troféu.
Não, acho que não, era até por as palavras.
Não, não, mas se nós queríamos. Tínhamos de fazer outros
jogos. Vencer queremos sempre, mas pelas palavras visto não era o mais importante.
Não foi bem o objetivo, sim. Portanto, João.
Como eu estava a dizer, depois, logo a começar pelo primeiro jogo, tivemos aquele nosso problema que é jogar de manhã. Nunca conseguimos ter rendimento a jogar de manhã e no jogo Oliveirense viu-se. A vitória foi inteiramente justa deles. Parecia que não estávamos em campo. Paulo Freitas depois na flash repara a arbitragem também, mas deveríamos ter feito muito mais para chegar à vitória. O jogo com o Tomar é um jogo pronto, que a vitória nos assenta bem. Não foi um jogo nada de especial, mas a valia superior dos nossos jogadores acabou por nos levar à vitória. Relativamente ao jogo com o Benfica, uma grande primeira parte. O 3-0 assentou-nos muito bem, estávamos muito bem a atacar. muito rápidos nos contra-ataques. Há aquele grande gol do Gonçalo Nunes, que é uma recuperação de bola lá atrás, e ele, do meio da rua, puxou o stick atrás e um golaço mesmo. Ele que está em grande nível neste início de época, e ainda bem, porque vamos precisar que ele assuma o seu papel este ano no plantel, com a saída de alguns jogadores. Também o Ferran Fon, a começar muito bem. Ele que, a meu ver, se conseguir estar sempre em boa forma, pode ser claramente o melhor jogador do mundo. Esperemos que ele este ano tenha a afirmação. E para concluir, falar um bocadinho da arbitragem que teve na baila neste torneio, com aquela expulsão ridícula do Girão no jogo com o Benfica. O Paulo Freitas, como eu já tinha dito, também referiu a arbitragem no jogo com o Oliveirense. Mas neste jogo com o Benfica foi escandaloso. É incompreensível como é que o Girão é expulso. Não há nenhum motivo para ele ser expulso, portanto não dá mesmo para perceber. O Nicolia passa o jogo inteiro a cair, a rebolar no chão, a gritar muito. É sempre falta, os árbitros permitem tudo. E enquanto isto assim for, vamos ter sempre mais adversários do que aqueles que é suposto termos. Portanto, vamos ver como é que vai ser o decorrer da época. Já sabemos que não vai ser fácil, nunca foi. Portanto, não era agora que ia ser. Acredito que até é mais fácil vencermos competições europeias por causa disso, porque não há árbitros portugueses. Que eu não digo que sejam comprados nem nada disso, mas que são incompetentes, são, toda a gente sabe. É uma opinião global acerca da arbitragem do hockey. Tem a ver muito com o amadorismo, que é a modalidade, exato. E portanto.
Lembro-me de um jogo há uns anos, Derby com o Benfica, onde nem eles sabiam as próprias regras. Acho que fizeram uma exclusão, onde tinham feito duas exclusões ao mesmo tempo, eles só podem ter uma, e eles mandaram excluir os dois. Só podem ter uma, portanto, tinha de sair um.
Acredito plenamente nisso, porque o amadorismo
não
é enorme.
Compreendo. A partir do momento em que nem os árbitros conhecem as regras, acho que nem estamos a falar de serem influenciados de qualquer maneira. É simplesmente uma questão de serem maus.
Sabe o que é acho que aconteceu? Isto é o Zé de Quartas da Liga. Não temos árbitro para o jogo com o Sporting Benfica. Tu aqui ao lado, vais arbitrar o jogo, sabes a regra de hockey? Acho que abana com a cabeça que sim. Podes ir. E depois faz isto.
Não é bem assim, mas acho que... Mas não deve ser muito longe. Não deve ser muito longe da realidade. Mas acho que se tem de fazer um esforço.
É por arbitragens desta que tem tendência a comprar um lugar da frente do João Rocha para dizer palavras simpáticas.
Não, Diogo, quem faz esse tipo de comentários acerca da arbitragem sou eu, não és tu. Portanto, tem calma. Tem calma com
a chamada encomenda.
A chamada encomenda, exatamente.
Mas eu não digo que é encomenda.
Não, aí está. Digo eu, porque é claramente uma encomenda. Não. Passando à frente. Acho que é mais uma questão de falta de investimento, se calhar, da Federação. Também não há muito dinheiro a abundar no hockey, portanto.
Sim.
Obviamente não temos,
e não
temos
esse. Não é uma modalidade que tenha destaque.
Não há interesse.
Especial, portanto, não.
A não ser que nós tivéssemos alguns apoios estatais, aquilo não vai muito ao sítio. Então.
Mas tem boas equipas, né, das modalidades, com equipas mais fracas. Fora três grandes, tens o Hockey de Barcelos, tens o Oliveirense, que são boas equipas.
Faltam as grandes potências investir nisso. A França não investe no hockey,
a Alemanha também não. Yeah.
Inglaterra é.
Mas a Inglaterra isola-se completamente.
Pronto.
E mesmo assim, isso é porque o hockey tem uma expressão muito grande na Catalunha.
Sim,
Catalunha e na Itália.
Na Itália também tem alguns históricos, já foram campeões.
E como as equipas argentinas não podem jogar as competições europeias?
Mas por acaso acho que era uma boa ideia.
Vamos continuar a ganhar porque as equipas das Argentinas não jogam.
Se o hockey quer melhorar, acho que. Nós criticámos bastante o conceito da Superliga de Futebol, mas para uma modalidade que tem tão poucos recursos como esta, às tantas fazer competições com as melhores equipas até era capaz de fazer algum sentido, mas isso é uma discussão que a gente pode fazer um podcast acerca disso noutra altura.
Até tenho medo.
Acho que era um tópico interessante. Tens mais alguma coisa a acrescentar sobre estes jogos?
Não, é tudo.
Nada a dizer? Diogo? Também não? Pronto, é sempre bom ver se a Provência
Ganda Nicole, e adoro os teus filmes.
Sabem que o Nicolia dava um bom gás de tipo de um bom duplo.
Dava. A quantidade, a capacidade que ele tem aqui para o chão.
E não magoa.
E não se magoa.
Acho que ele vai ser um dos. Acho que eu ouvi falar que ele vai ser um dos duplos da última metade da temporada da Casa de Papel.
Verdade.
Bem possível.
Com facilidade cai ao chão. Aliás, acho que o gajo não houve nenhum disparo nas gravações e já estava no chão.
Epá, não, eu vi o que a arma estava a apontar para eu, caiu logo. Já está. Pronto. Vamos então aqui acabar a última. Passar então para o basquete.
Ixi.
Estávamos a falar de coisas boas, mas já vem um nome para o Diogo. Nós gostamos de
qual por dia, já estava à espera.
Eu também já estava à espera, não é? Preparámos o podcast. Mas... Eu gosto de fazer o dia.
Seu jogo!
Ah, isso também, mas isso já se esperava. Tipo, estamos a falar de equipas que têm, não só têm orçamentos, mas tens uma cultura completamente diferente. E lá fora, nos países nórdicos, principalmente a Lituânia, tens uma cultura de basquete que é completamente diferente da nossa. Aliás, nota-se. Tem equipas na Euroleague, nós nem por isso. E nunca vamos ter. Também não queremos fazer um investimento. Passando então
é ao demasiado.
Resultado. Epá, não é assim tão demasiado. É um salário de um João Mário.
São o que está no clube.
Epá, já. Yeah. Mas para isso era preciso que houvesse um presidente que te fala que te quisesse mexer isto. Mas já não estamos a entrar em críticas.
Sim, malta, vamos lá. Temos que ser mais sucintos, vá lá.
Temos que ser mais sucintos. Sporting 69, Basket Loop Kalev 86. Nosso primeiro marcador foi, obviamente, Travante. O que é que há mais a dizer sobre esse rapaz mítico?
Único jogador ao nível daquela competição.
Verdade. Eu também tinha ouvido dizer que um tal sujeito M. Downs era ao nível dessa competição, mas nunca mostrou.
Pai, acho que falta uma pessoa que foi para a Espanha, um senhor Delisor, mas pronto.
Pá, a segunda divisão espanhola é mais aliciante.
Tivemos uma primeira parte onde conseguimos equilibrar o jogo surpreendentemente. Depois na segunda parte e no segundo quarto e no terceiro quarto, o jogo descambou, conseguiram construir uma vantagem incrível. Também não ajuda em que a gente nos 6 para 2 pontos. Sabem qual foi a precisão? A nossa precisão?
Baixíssima.
28%.
Não é o número, mas é baixíssimo.
Uma equipa.
Parece os vídeos diretos no hockey.
O hockey vai estar quase todos os vídeos diretos esta época. Escreve o que te digo.
Epá, ficava contentíssimo. Digo-te já.
Tivemos 28% de precisão, ou seja, podíamos provavelmente, se não falhássemos tanto frente ao 6, podíamos ter conseguido talvez equilibrar o jogo, mas também demos demasiado espaço na defesa e no e ataque não somos nada organizados.
Não temos poste.
Não, exatamente. Não há poste.
Mal, não temos poste.
Eu acho que os adversários nesta competição...
Ainda por cima, o basquete é um jogo tão intenso fisicamente e não ter resposta é algo que vai sempre pesar.
Não, é que o Martin, o problema dele não é ser físico. O problema dele é que é um técnico a zero. Não consegue.
Em comparação com o Fields, que...
Sim. É isso mesmo, é esse o problema.
Não só tinha físico, como era um gajo... Além de forte fisicamente, era um gajo que tinha técnica. Acho que
também vamos sofrer muito esta época por causa disso.
Acho que foi só pelo físico, mas tínhamos a lenda Cláudio Fonseca.
Epá, mas a lenda Cláudio Fonseca tem o lugar vitalício em qualquer plantel do Sporting, de qualquer modalidade. Mas isto aqui nem é discussão. Pronto, isso aí é logo assim. Exato.
Pois, surpreendente, no último terço conseguimos acordar e fazer alguns gestos para não parecer tanto desnivelado. mas já era tarde e provavelmente a equipa da Estónia já tinha abrandado o ritmo bastante.
Sim. Pá, acho que foi por aí.
Era um resultado.
Foi o esperado. Se o ano passado numa competição inferior já tinha sido, tinha sido.
Não te esqueças que este ano também vamos para lá. Vamos
yeah,
ver.
Vamos para lá, vamos ver. Epá, tudo o que seja mais do que conseguimos o ano passado, nem que seja um ponto ou uma coisa assim, será positivo.
Ganhar um jogo.
Ganhar um jogo.
Epá, se ganhar um jogo, faço uma festa.
Eu sou muito sincero, eu acho que vamos ter troca de estrangeiros durante a temporada.
Eu também acho que sim. Parece-me que os estrangeiros que vieram buscar não são tão bons como os do ano passado.
Sim, e faltam jogadores que façam pontos.
Apesar de acho que a base portuguesa melhorou, na minha opinião.
Concordo, e estou 100% de acordo contigo. Não temos é jogadores
como mas falta aqueles dois estrangeiros que saíram para fazer a diferença.
O Elizer de vez em quando fazia jogos bons de pontos e era um líder em campo. Neste momento tem travado.
Era o capitão.
Depois tem, é assim, Patani Martin dentro da área pinta a 10 0, Mike Downs não faz pontos, portanto é muito à volta disso.
Falta também, falta, a equipa também é nova. Basicamente parece que fizemos um plantel quase novo. Acho que ainda vamos ter de esperar para ver o que sai desta equipa porque falta notas. Há alguma desconcentração na defesa permitindo que uma equipa acelere o jogo com vários passes, pois no ataque temos sido pouco organizado, por isso vamos esperar para ver o que o Felipe Magalhães consegue fazer, ver se conseguimos criar algumas dinâmicas para podermos lutar por um título e ganhar, que é o nosso objetivo.
Sim, acho que as aventuras europeias é. Acho que se conseguirmos fazer aquilo, se conseguirmos ganhar um jogo, será muito bom. Pelo menos se a competição tiver.
E a competição se será um bocadinho lá mais para a frente, portanto.
Sim.
Não, acho que
pode ser que consigamos trazer alguém a minha ideia como trazemos o ano passado. Só que melhor.
Só que melhor.
Ah, é? Sim.
Pelo menos nesta competição para a qual a gente vai agora, acho que nós temos hipóteses, pelo menos eu lembro-me dos jogos da fase de grupos, de ter.
Pá, houve jogos em que quase que conseguimos.
Obviamente, são adversários inferiores a este, mas são mais ao nosso nível. Portanto, acho que é possível conseguirmos ganhar um jogo ou dois.
Pá, são um bocadinho acima do nosso nível, para ser sincero.
É pá, já. Mas são mais, pronto, mais acessíveis do que este, por exemplo.
Sim, sim, claro.
E, portanto, vamos ver o que é que sai daqui. Sei que o João tem notas finais para apresentar à malta.
Desta vez fico eu com as notas finais. Tenho, sim, senhor. Olha. O nosso ténis de mesa, que venceu a Supertaça pela 16ª vez, vencendo o Toledos por 3-0. Tivemos também o Europeu de Sub-19 de Hockey em Patins. O nosso jogador, o Filipe Martins, é um dos campeões. Portanto, parabéns para ele. Ele que marcou 3 golos na competição. É um diamante em bruto. Vamos ver se ele este ano tem alguma oportunidade na equipa A. Seria excelente que tivesse.
Sim.
Os nossos leões do futebol de praia, o Von e o Tiago Petroni e o Rodrigo Pinhal, aliás, sagraram-se também campeões europeus pela seleção, tricampeões europeus até. O Mundial não correu muito bem, mas pelo menos houve aqui uma espécie de retenção. O futsal feminino venceu por 10-0 o Viseu 2001 e a Quinta dos Lombos por 3-2, conquistou também um troféu de pré-época, elas que nesta pré-época só souberam ganhar, portanto espera-se um bom início de campeonato. E o voleibol feminino, que venceu o Aves por 3-0, Porto Vôlei por 3-2 e Vila Condense por 3-2, também conquistou um troféu de pré-época. Excelente início de época para as nossas modalidades femininas. Esperemos que seja para continuar, elas que merecem toda a nossa atenção. Para fechar, de falar um bocadinho também do Mundial de Futsal, a nossa seleção apurou-se já para a próxima fase. Ainda irá disputar o último jogo com o Marrocos para ver em que lugar ficará, mas o apuramento está garantido. Vitórias sobre Tailândia e Ilhas Salomão, seleções que obviamente não têm a valia da nossa, nem os conhecimentos técnicos ainda por esses países são muito desenvolvidos, portanto não se esperaria outra coisa para além das vitórias. Destacar sobretudo o Eric, o Pani e o Ziki, os nossos jogadores que têm estado a um ótimo nível. E pronto, acho que é muito por aí.
Não vais mencionar um certo jogador?
Não. Eu sei que tu gostarias que eu mencionasse, mas não vou mencionar.
Mão, mas
até porque para mim nunca vai existir. Não vou mencionar. Saudações leoninas para todos. Até à próxima.
Saudações leoninas.
Exato.